Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra.
Put it in again.
Clepsidra.
Boa noite.
Bem-vindos então à emissão de 25 de outubro de 2013 da Clepsidra, aqui nas ondas da Rádio Universidade de Coimbra. No dia em que a Académica venceu ao Braga, lá em Braga, ou por lá perto. E por isso valeu a pena encurtarmos esta emissão da Clepsidra. Emissão que vai ter a seguir ainda algum diálogo com a presença do Serafim Duarte e da minha própria, já cá estou. E também a música de abertura. Ora bem, ela aqui está, sem perda de tempo, Zeca Afonso.
Os índios, os turcomanos, o grão todos
outros dias fiquem só uns parias.
Morram poucos os insultos vi, fiquem só uns parias.
Chama-se o Búfalo Ilegê, chega aqui o Grande Neves para recordar o Iriamundo, o Cumbora e Marrequera.
Para recordar o Iriamundo, o Cumbora e Marrequera.
Que a cruz gamada reclama-te de novo grão capitão. Os meninos nazis, pau, podem levar o pindão.
Só os meninos nazis, pau, podem levar o pindão.
Mas não se esqueçam do tacho que o papá vos garantiu ao fazer voto perpétuo de para que o pariu.
Ao fazer voto perpétuo de
ora, ligeiramente afetado pelo clima, esta gravação aqui de Zeca Afonso, com palavras e música de outros tempos, num tempo em que havia ainda algo, em que não havia os Jotas no poder. E, Serafim Duarte, boa noite. Estou cada vez mais convencido que mais difícil, cada vez mais difícil, se torna fazer a clepsidra como se fazia, porque antigamente éramos nós, nós e nós, que estávamos aqui na contracorrente. Agora ligo para a TVI, ligo para a SIC, até para a RTP, essa menos, não é? Porque, pronto, está mais amordaçada, logicamente. E toda a gente diz que cobras, lagartos, desmascara o presidente, o chefe de governo. Ontem a Constância Cunha e Sá dizia, com tanta gente válida no país, estamos governados, quer no governo, quer na oposição, por jotas. Ó, Serafim, isto é difícil, esta vida de marinheiro.
Bom,
das ondas hertzianas.
Eu devo confessar que, com algum espanto, que não sei de que é que estás a falar.
Não sabes de que é que estou a falar.
Não, tu não vês televisão. Não sei de que estás a falar. Eu nunca vivi tão bem. Mas estás a falar de quê?
Eu estou a falar de comentaristas contra a corrente que, apesar do bem-estar em que estamos, neste primeiro mundo, com rendas altas, como dizia o ex-presidente Lula da Silva, sabiamente veio dizer, que veio ao lançamento do livro do José Sócrates e disse, bem, o FMI é sempre uma miséria e tudo isso, apesar de em Portugal as coisas não se notarem tão depressa, porque é um país de rendas altas. E ainda ele não sabia que o CDS, pela mão daquele ministro Mota, aquele que tem uma lambreta, ia aumentar as reformas mais fracas deste país, as mais débeis reformas deste país, contra a corrente em até 1%. Repara, consta que ao fim do mês cada um destes reformados chega a levar desde alguns cêntimos a mais até 2,40€ a mais ao fim do mês.
O que é que um reformado pode fazer
com este aumento trazido pela mão do CDS, logicamente? Depois ainda há sempre aqueles que dizem, no outro dia dizia-me alguém ali fora,
Na Alemanha e na Grécia parece que o pessoal dos submarinos foi preso, foi julgado e preso. Epá, mas querem dizer o quê? Que o Paulo Portas também deveria estar preso e o pessoal fez um negócio de submarino?
Depois desse teu, teu assinalável esforço elucidativo, eu começo a ver a luz, a vislumbrar a luz ao fundo do túnel. E já
mas se não quiseres falar destes temas, também podes falar da Bárbara Guimarães e da violência doméstica.
Não, já percebi do que é que estás a falar. Estás a falar de um conjunto de ressabiados.
É.
De gente de maus fígados, que não sabe apreciar o belo país, o belo país que nós temos. Não, não, o belo país que nós temos. Nunca vivemos tão bem. Repara, um país onde a classe média vive portanto, acima de 600 euros. Portanto, qual é o país da Europa onde a classe média...
Da Europa não direi, mas olha que...
Da Europa desenvolvida...
Da América do Sul.
600 euros, pá. Portanto, vivemos bem. Não sei de que é que estás a falar.
Eu, no outro dia...
Essa gente que critica os governos e a situação...
Dois velhos revolucionários, Medina Carreira e o...
Não, mas esses não são...
E o ex-chefe, do Pingo Doce...
Esses são os papagaios falantes...
Alexandre Soares dos Santos, revolucionários da velha guarda. Eu gostei do elogio de Alexandre Soares dos Santos à Colômbia. À Colômbia, dizer, tem que conhecer a Colômbia, um sítio onde ser amigo dos empresários. Eu a pensar naquele negócio de Medellín. Em Portugal, acho que até ainda proíbem o tráfico de drogas, essas coisas.
Eu confesso que na minha análise, parece-me que isso é, volto a repetir, sou pena de me repetir, já disse
repetidamente,
duas vezes, não foi?
Repetidamente.
Então tenho que dizer repetidamente.
Exatamente.
Isso é gente ressabiada, gente que não sabe aproveitar as oportunidades que o mercado, esse maná dos céus, que é o mercado, o livre mercado a funcionar em todo o seu esplendor, e as oportunidades que isso representa. Por exemplo, a oportunidade que representa para o... pradarias, autênticas pradarias verdejantes para o capital florescer, o Serviço Nacional, destruir o Serviço Nacional de Saúde. Mas quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde também não está nada destruído. É preciso destruí-lo mais. A livre iniciativa, o mercado tem que funcionar. E a escola pública também, convenhamos. Escola pública, igualdade de acesso, universalidade.
Pois, também não compreendo.
Não, nós vivemos numa sociedade competitiva, de mercado, e portanto há que mercantilizar, há que achar o mercado funcionar. Portanto, notícias verdadeiras eu vou-te dar.
Para tirar Passos Coelho de lá, só se for para voltar a pôr o Sócrates.
Essa iminência parda da nova filosofia política.
Um especialista em tortura e democracia.
Não, essa iminente figura de proa da filosofia política.
José Sócrates.
Que diz que não está para se submeter e ficar à mercê
da vontade,
da raia miúda, da raia miúda, e que utiliza um português vernáculo.
Dessa gentalha analfabeta que o pôs uma vez no poder, não é?
E que tem num português com vernáculo, chamou bandalhos, filhos da mãe.
O Schäuble é. Eu achei que nós na Clepsidra fomos exageradamente educados.
Não, eu até parecia.
Nós disse, o que é que dizemos do Schäuble?
Não.
Chamámos, mas suavemente, não, alguns nomes.
Portanto, verdadeiras notícias. Eu vou-te dar dois exemplos. Um já tiraste. Verdadeira notícia é, por exemplo, o desaguisado conjugal da Bárbara Guimarães e do Manuel Carrilho.
Exatamente.
Isso é sim, isso é notícia.
É, exatamente.
Notícia, e digo-te, importante, com reflexos na cultura. No panorama, no xadrez cultural,
exato,
político.
Não, exato.
Outra notícia muito importante, com certeza, é o Ronaldo. Ronaldo superou finalmente os 56 golos
do Eusébio
na Champions.
Exatamente.
Bom,
queres falar de notícias importantes e verdadeiramente exatamente, interessantes? É. Ah, falemos disto.
E de uma cimeira europeia que decretou o fim da crise na Europa
daqui
também.
Daqui a um bocado estás a querer falar também em Lampedusa e portanto, no cerco da Europa. E, portanto, coisas absolutamente sem sentido, coisas de uma linguagem...
Estás a falar
daquela gentalha que quer mudar de vida e que se mete em barcos e arrisca, ainda por cima estupidamente arrisca a vida, pá, não é?
Exatamente. Portanto,
e quem é que os manda vir, não é? Quem é que os manda
ninguém
vir?
Ninguém os manda ouvir, não sei o que é que a Europa tem a ver com isto.
Com certeza, portanto, pá.
Mas também a Europa, para ajudar os italianos, não se mete. Porque senão ainda iriam acolher muito bem.
As verdadeiras notícias na Europa também, se quiseres, e pelas boas razões, são a Françoise Hollande, que depois de ter expulsado a...
Eu corrijo, François Hollande.
que depois de ter expulso a família Kosovar e a estudante Leonarda, já depois no Kosovo, e por pressão de uns radicais patetas também, que não percebem que a França é para os franceses. E portanto, então voltou atrás e numa atitude muito corajosa e muito digna de um homem que se reclama da esquerda, convidou a Leonarda a vir sozinha para a França e deixá-la aos seus irmãos e a família. E portanto a República Francesa, da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, estava disposta a acolher a jovem Leonarda, 19 anos, portanto, no seu regresso triunfal à França.
O que denota uma grande, grande abertura figura da esquerda europeia.
E mais, e que nos faz lembrar, portanto, esta...
Agora,
esta,
a sério, ainda há partidos de esquerda na Europa.
Que nos faz lembrar, portanto, estes partidos que ainda são baluartes da defesa dos direitos humanos. E da criança e dos jovens, e portanto, não é tudo.
Olha,
mal.
Mas
não é tudo
eu
mal.
Que eu acho, e nesta linha.
Daqui a um bocado, alguém que nos ouve pensa que eu estou a falar a sério, é melhor.
Mas
é melhor,
nesta linha de raciocínio, ainda há quem traga para a imprensa notícias que prejudicam o nosso relacionamento sagrado com Angola, pá. Esta, por exemplo, deste título que eu tenho aqui à frente e que amanhã estará também aí nos caparates, sobrinho do presidente de Angola, procurado no Brasil, desmente tráfico de mulheres. Então, mas insinua-se a suspeita de um sobrinho de José Eduardo dos Santos traficar.
A família não se escolhe, né? A família não se escolhe.
Exatamente.
E lá por causa de Angola ter no poder uma cleptocracia, não é? Portanto, opa, uma cleptocracia, tenho a impressão que aquilo também é um problema que a gente tem que ter alguma compreensão.
Ah, calma, mas é uma isto doença. É intercontinental. A polícia brasileira desmantelou uma rede de tráfico de mulheres para a África do Sul, Portugal, Angola e Áustria.
Ou seja, é uma multinacional.
É, exatamente.
Multinacional. Em tempos de crise económica...
Diz a polícia brasileira, que também já disse umas coisas sobre um político português de renome. A polícia brasileira tem estas coisas de vez em quando. Parece que então isto é liderado por Bento dos Santos, Cangamba.
Olha, não tenho o prazer de conhecer, mas mais uma vez...
O Cangamba, por acaso, eu acho que aqui há um erro, porque eles grafam Cangamba com um N antes de um B.
Não, mas mais uma vez... Isso
o que não está consignado no novo acordo
ortográfico. Eu não conheço o senhor.
Também não.
Mas provavelmente é mais uma ação de gente mesquinha e invejosa... que não reconhece o valor do livre empreendedorismo, da livre iniciativa e do livre empreendedorismo no mercado, como deve ser. O mercado deve ser uma coisa aberta, dinâmica, atrativa. E, portanto, enfim, se há gente que é cleptocrata e, portanto, mete a mão no bolso e está habituado a explorar o povo que governa e as riquezas naturais em seu proveito, só demonstra esperteza, digamos assim, inteligência ou esperteza também.
O Jornal das Nove também anda a ser um bocado indelicado. No outro dia levou lá um dirigente conhecido do PC, dirigente ativo no PC, economista, e pergunta-lhe: será que o PC, que tem relações tão próximas com Angola, poderá ajudar neste relacionamento?
Já deve ter
E o dirigente lá se safou e diz: bem, uma coisa são relações institucionais, claro, que se tiver ao nosso alcance e tal. Sim, agora não temos nada a ver com esses investimentos, logicamente.
Pois.
E depois ainda acrescentou: nem com os chineses, mas devagarinho, beijo.
Que é para não chegar a Pequim.
Mas aquele homem do Jornal das Nove, pá, é um dos mais prazeres dos dias.
Não, não. E
não, não é pergunta que se faça.
Não, não. Olha, e depois há muito tempo que ando para falar nisto. Também é outra, também confesso que é um mau, digamos, também, ou um ressabiamento da minha parte, é verdade. Também não estou imune a estas coisas. Mas, por exemplo, não há dinheiro. Repetem-nos sistematicamente que não há dinheiro.
Não há.
Bem, eu ando para falar há muito tempo nisto, que é...
Não há dinheiro para pagar salários a funcionários públicos. Não há dinheiro...
Essa corja também... Essa
não há
corja
dinheiro para investir em coisas em CTT.
Para bem, eu imitar o Sócrates. Imitar o Sócrates agora. Essa corja de chupistas, que são os funcionários públicos, não é? Entre os quais eu me incluo também, não é? Parasitas, isto parece quase um registro da entrevista do Sócrates. E que estou-me a esforçar também, estou a fazer algum esforço para me, digamos, equiparar academicamente falando.
Devia avisar o nível da edição para ele poupar os 3 euros.
Academicamente falando, eu tenho uma grande admiração pelo senhor engenheiro José Sócrates, essa figura ímpar da filosofia política, melhor aluno, aliás, melhor aluno do curso de não sei o que é da política.
Lá da coisa.
Acho que pagou uns pastéis de nata ao segundo e ao terceiro. Opa, deixa-me ficar à frente, faz favor, que é para quando chegar a Portugal dizer que fui o melhor aluno. Opa, mas pronto, tudo. Enfim, também mais uma vez, aí o mercado a funcionar em toda a sua plenitude. E, portanto, dizia eu que não há dinheiro, mas. Há uma coisa absolutamente paradigmática em Coimbra, e agora muito a sério, num outro registro.
Mudámos de registro.
Que é, para falar há uns tempos nisto, que é Coimbra, a questão do ensino. Eu sou professor, tenho que dizer, portanto, tenho que falar em causa pública e dizer, portanto, antes de mais...
Tu dizes assim, como é que se diz com isso? Abertura.
Como é que se diz?
Eu sou professor sem uma ponta de medo, de vergonha.
Declarar, como é que se diz? Declarar,
é fazer a tua declaração de interesses.
Declaração de interesses, exatamente. É. Portanto, e sou funcionário público. Pertence, portanto, a essa corja parasita que...
É de coragem. Esta afirmação.
Ora bem. E então o que é que nós assistimos?
Professor e funcionário público.
É, professor e funcionário público, ainda por cima. Isto é dose dupla. E então o que é que nós vemos? Vemos que os tecidos, digamos, os agentes saudáveis da economia portuguesa também estão em Coimbra, como não podia deixar de ser, e no campo do ensino estão muito bem posicionados.
Estão, sim, sim.
Representam os colégios privados em Coimbra, representam quase 10%. São campeão, aliás, Coimbra é mesmo campeã nacional.
Mas
em...
Mas o que tu tens a ver com isso? Eles têm os seus clientes, o Estado não intervém, o Estado não dá para lá dinheiro.
Não, só dá 12 milhões, cerca de 12, fiz as contas, para este ano.
Não me digas que eles estão a pagar os colégios privados dos filhos de...
Não, para este ano, sim, para este ano são não, o que deixa de ser, não deixa de ser curioso este discurso que não há dinheiro. Quando a maior parte, uma boa parte das escolas públicas, com excelentes condições e excelentes condições de recursos físicos e humanos, sobretudo humanos, tem dos melhores professores do país, quando estão, uma boa parte das escolas, a pouco mais de 50% e algumas até a menos, temos 9 colégios privados, 9 escolas particulares e colégios privados em Coimbra, que absorvem qualquer coisa como cerca de 12 milhões de euros dos nossos impostos para pagar duplamente o mesmo serviço. Isto é, para que essas escolas proporcionem dupliquem a oferta pública que já existe, de qualidade e que responde cabalmente a todas as necessidades. Bom, em nome de quê? Estes 12 milhões são... Como é que chegamos aos 12 milhões? Bom, há 141 turmas com contrato de associação que recebem financiamento do Estado, orçamento de Estado, à volta de 82 mil e qualquer coisa euros por turma. as contas são fáceis de fazer, filas, creio que não me enganei, dá, a colégios como a Rainha Santa, por exemplo, ou o Santo Eutónio, logo ao lado, ou dá qualquer coisa como 1 milhão e tal de euros. O que é que... Se isto, não era, isto não seria grave, primeiro, se não nos andassem sistematicamente a dizer que não há dinheiro. E como é que depois não há dinheiro? Há dinheiro para duplicar a oferta de ensino, quando a oferta pública é mais do que suficiente. Mas depois, o mais grave, é que isto fere a própria lei da República. É que a lei da República, que estabeleceu justamente os chamados contratos de associação, uma lei 553 de 80, salvo erro, se a memória não me falha, diz que os colégios e escolas privadas, para terem contratos de associação, só devem ser concedidos contratos de associação a escolas em zonas carenciadas da oferta pública.
Que é o caso de Coimbra.
Que é o caso de Coimbra, por exemplo. Vamos ver a geografia de Coimbra. Colégio de São José... Perdão, colégio... Também, mas esse quase não leva nada. Colégio Rainha Santa, exatamente ao lado, quase a 20 metros, o Santo Eutónio.
Uhum. E a 300 quilómetros depois a Brotero, Dona Maria.
Sim, esses são na periferia, no interior da cidade.
Eugénio de Castro,
Silva Gaio,
Quinta das Flores, sim. Inês
ou
de Castro.
Um colégio então, como o Colégio de São Martinho.
E então, esse já fica noutro planeta, Taveiro.
Sim, sim. Portanto, por exemplo, na margem esquerda, para termos uma noção bem
estamos
exata.
Mas no final, isto hoje é curtinho.
É curtinho, mas olha, vou acabar. Para termos uma exata ideia do que estou a dizer, do que estamos a falar. Por exemplo, na margem esquerda, existe Escola Secundária Dom Duarte, Escola Básica 2-3 Silva Gaio, Escola Básica 2-3 Inês de Castro e Escola Básica 2-3 de Taveiro. Ou seja, num raio de 4 km, na circunferência de 4 km...
E ali no meio, numa zona carenciada...
E numa zona absolutamente carenciada da oferta pública, temos o Colégio São José, que leva 1 milhão e tal de euros.
Colégio São José, não, o...
O Colégio de São Martinho. E depois fala-se...
O tal que foi aberto por ex-responsáveis regionais da educação.
Onde exatamente. Pontuou, nomeadamente, a doutora Fernanda Mota Pinto.
Uhum.
E outros.
Diziam as más línguas que as DREs até foram criadas para... por causa de das...
Não chego tão longe.
Pois,
mas não chego tão
longe. Não, também não. Mas estamos mesmo no finalzito.
Bom,
dizemos só.
Pois, só para concluir a minha ideia sobre isto, dizem que em nome, portanto, argumentam com a liberdade de escolha das famílias dos projetos, dos sistemas e dos projetos. Bom, a liberdade rápido. De escolha resume-se a isto. Algumas destas escolas têm frotas de autocarros que vão à porta das casas, literalmente assim, buscar os seus clientes, coisa que é negada à escola pública. Tudo isto tem um objetivo.
Evidente.
Arrasar, de facto, a escola pública, destruir a escola pública, como se destrói também o Serviço Nacional de Saúde, ou o que resta dele, para que criar...
Desde há uns
para
anos que estamos em processo
fazer
de destruir...
terraplanagem, a autêntica terraplanagem
Serafim
das políticas sociais, para que o capital,
voltamos,
o livre capital, frutifique e floresça,
voltamos a marcar encontro, então,
e empobrecendo-nos a todos nós.
Na próxima semana.
Bom, isto foi curtinho.
Foi curtinho, mas foi bom e incisivo. Bom. Serafim Duarte, João Pedro Gonçalves, voltamos para a semana para fazer mais uma clepsidra, mais alargadinha, a não ser que a académica ganhe. Mas pronto, como pode ser sempre, se calhar, para a semana fazemos uma clepsidra gigante.
Ganhou
a Braga.
Ganhou.
Meteu um golo do outro lado.
Meteu um golo do outro lado.
Um golito aos 4 minutos. Olha, tá e bem. Tal. Tchau. Até para a semana.
Até para a semana.